O que que a gente vai falar? Vamos falar sobre redes sociais, vamos falar sobre adestramento nas redes sociais. A gente vai falar sobre o que tem aparecido para você nas redes sociais sobre adestramento. O que que tem se tornado cada vez mais popular, especialmente nas redes sociais mais novas, como por exemplo o TikTok. A gente sabe que redes sociais no geral, a maior batalha de uma rede social, o maior objetivo para uma rede social é conseguir a atenção das pessoas, né? Então, todo mundo que, na verdade, está ali na rede social está buscando algum tipo de atenção, seja para satisfação pessoal, seja porque o seu negócio depende disso. E quando a gente fala de adestramento, também. O que acontece é que, para muitas pessoas, a satisfação de ter o seu conteúdo reconhecido, as pessoas curtindo, comentando, falando, é muito importante. E as pessoas vão acabar fazendo muitas coisas, vão acabar se esforçando bastante para conseguir alcançar essa atenção. E óbvio que também tem o outro lado, que é o lado comercial da coisa. As pessoas também usam as redes sociais para conseguir negócios, para conseguir vender seus produtos, vender os seus serviços, e o adestramento não deixa de ser exatamente isso, né? Um serviço que também pode ser, de certa forma, um tipo de produto também, algo a ser comercializado. E quando a gente precisa chamar a atenção dos outros, e o mundo ou o mercado onde você está tem uma concorrência muito grande, é importante que você seja bastante atraente, que você seja convincente, né? Que você realmente faça algo de diferente para chamar a atenção das pessoas. Ou você faz algo de muito diferente, que daí chama a atenção pelo teor de novidade, de curiosidade das pessoas, ou você ataca certos elementos que são já bastante conhecidos do pessoal que trabalha com marketing, que são alguns elementos que estão que envolvem questões emocionais humanas, reações humanas que são previsíveis e que são meio que primitivas, e que as pessoas acabam tendo sem perceber mesmo, sem nenhum tipo de senso crítico, elas acabam reagindo de certas formas. E quem entende de marketing sabe disso. A gente sabe que tem coisas que chamam mais a nossa atenção, e é normal que seja assim, é até importante que seja assim. Coisas, por exemplo, que são perigosas, que representam risco para a gente, se a gente reconhece como sendo perigosas, a gente tende a prestar mais atenção nelas do que as coisas que são agradáveis, são bonitas, mas não representam um risco. Essas coisas bonitas e agradáveis, também interessantes, também podem chamar nossa atenção, mas, evolutivamente falando, é mais importante eu colocar minha atenção em algo que possa me prejudicar, que possa me matar agora, do que algo que possa trazer um benefício que talvez seja imediato ou talvez seja a longo prazo. Então, sabendo disso, o pessoal do marketing usa estratégias para conseguir ativar essas reações mais primitivas nossas. E isso vem cada vez mais se tornando comum, mais gente sabe sobre essas coisas, mais gente utiliza dessas coisas, e a gente tem uma outra questão também, quando a gente está falando de redes sociais, que a gente está falando do algoritmo, né? O que que é o algoritmo? É como se fosse uma programação dessas redes, que vai selecionar vídeos, selecionar conteúdo que seja mais relevante, que faça mais sentido para conseguir a atenção das pessoas. Então, se o conteúdo consegue mais atenção, se a pessoa que está ali passando no celular para numa imagem ou num vídeo, existe uma chance maior desse algoritmo te mostrar mais conteúdo que pareça com aquilo, né? Porque ele percebe, opa, esse tipo de imagem, esse tipo de conteúdo chamou um pouquinho de atenção. Então eu vou apresentar mais desse tipo de conteúdo. Então, óbvio, é interessante porque ele vai mostrar as coisas que te interessam mais, mas a gente tem que lembrar que as coisas que nos fazem prestar atenção nem sempre são as coisas que a gente realmente está escolhendo, pelo menos não de forma consciente, né? Que são as coisas que a gente, as quais a gente simplesmente reage, são as coisas às quais que muitas vezes não são as melhores para a gente, ou que não enriquecem mais o nosso conhecimento, que não trazem realmente benefícios. Simplesmente pode ser as coisas que são mais chocantes, pode ser as coisas que são mais revoltantes, pode ser as coisas que talvez afaguem mais o seu ego e a sua opinião já formada, aquela que você já tem. Ou seja, a questão dos algoritmos também acaba reforçando toda essa questão de alimentar essas nossas reações primitivas, tá? Então, vamos lá, vamos seguir em frente e tentar entender como que isso influencia, né, dentro do adestramento. O que que as redes sociais acabam fazendo pelo adestramento e com o adestramento de cães. Como vocês sabem, eu sou adestrador há mais de 25 anos, trabalho com isso, e eu vi essa mudança grande, né, dessa forma da gente interagir, se comunicar, aprender, né, ser exposto à informação. Eu comecei na época em que não existiam redes sociais da forma que a gente conhece hoje. Então, ficou claro, deu para ver claramente essa evolução, o como isso pode ser interessante, mas também as problemáticas que isso traz. Hoje em dia, uma coisa que é muito comum a pessoas que já trabalham com adestramento ou estão, né, expondo conteúdo de adestramento na internet, utilizar uma estratégia bastante antiga que outras empresas, marcas sempre utilizaram, que é a estratégia do antes e depois, tá? E o que que isso significa? Vocês já devem ter visto isso, provavelmente desde a infância de vocês, anúncios que mostram algum tipo de produto que vai fazer uma mudança, né? Vai gerar uma mudança extraordinária numa pessoa, de forma rápida e com o menor esforço possível, tá? E é óbvio que isso é tudo o que a gente quer, lógico, né? A gente quer melhorar rápido e colocando o mínimo de esforço possível para conseguir isso, né? Isso é o que o ser humano está sempre buscando, e é exatamente por isso que existem as máquinas, é por isso que existe a tecnologia, exatamente para a gente conseguir mais rápido e com menor esforço, desde o momento que se inventou a roda, né? Esse é o objetivo. Então, vejam como isso está, né, gravado aqui na sua mente. É isso que a gente procura, é para isso que a gente evolui, né? Conseguir mais em menor tempo, e com menor esforço, tá? Então, produtos, por exemplo, para atividade física, dietas, não sei o que, são reconhecidos como sendo dos que mais fazem isso. E, pasmem, você pode não consumir esse tipo de produto, você pode já ter percebido que isso é conversa, que isso não é real, né? Que isso é propaganda que faz com que a sua esperança seja alimentada, que faz com que você se iluda, às vezes, quase que conscientemente, na esperança de que realmente aquilo possa funcionar. Mas tem muita gente que consome isso, muita gente mesmo. E para você ter uma ideia de quanta gente, é simplesmente você pensar e perceber o quanto que essas empresas, esses produtos anunciam na televisão, especialmente, que é um meio de propaganda bastante caro ainda e nem tão eficaz como as redes sociais, né? Como a internet, onde a propaganda pode ser mais direcionada. Mas, nossa, é só vocês irem atrás aí, canais, tem canais de venda só de coisas, né? Eu não assisto TV há muito tempo, não sei como é que está isso tanto aqui no Brasil, mas eu sei que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, tem vários canais que ficam o dia inteiro só vendendo coisa e promessas, né? Então, e aquilo? Por mais que você hoje saiba, por exemplo, que aquela máquina, de se exercitar, de fazer abdominal, não vai deixar o seu abdômen de tanquinho, né? Que tem muito mais envolvido do que simplesmente ficar ali assistindo TV, tomando Coca-Cola e comendo hambúrguer e sentado na maquininha lá, ou aquela maquininha que dá os estimulação elétrica e que faz exercício para você, né? Que daí é mais, hein? O que isso foi vendido, a quantidade que isso foi vendido é absurdo. E uma clara, né, demonstração do quanto isso é vendido é o quanto eles conseguem investir, né? Tem que valer muito a pena para você gastar tanto em propaganda, tá? Então, a gente vai sempre buscar o mais fácil, tá? E o mais rápido. É normal, tá? Por mais que a gente, que no fundo, se a gente parar para pensar, a gente saiba que aquilo não é real. Mas aquilo de alguma forma, não sei por quê, nos faz, nos atrai e muitas vezes faz a gente agir de formas que não fazem sentido, tá? E hoje você pode saber que essa maquininha de fazer abdominal não funciona sozinha, ela não vai deixar você com barriga de tanquinho se você não fizer uma série de outras mudanças. Mas com certeza você está hoje sendo exposto a outras formas, outras coisas que prometem a mesma coisa, tá? Resultados mais rápidos, resultados com menor esforço e resultados drásticos, tá? Não estou falando de resultados gradativos, tal. Não, resultados drásticos. Em qualquer outra área, tá? É isso. Essa questão de otimização das coisas, ela está o tempo inteiro sendo no sendo vendida, dizendo que sim, você consegue fazer mais com menos e mais rápido. É assim que a gente vive, é assim que é o que nos vendem todo dia. Então, a gente já tem isso. E daí tem um outro elemento ainda dentro dessa questão do antes e depois, que é uma questão que está relacionada com a nossa, uma parte um pouco mais emocional, nossa, emotiva, no sentido de que a gente gosta de ver histórias de sucesso, que a gente gosta de ver aquele que não conseguia ser salvo, que não conseguia, né, alguma coisa eventualmente alcançar, ou ser recuperado, né, como na imagem aqui, aquele cachorrinho que está abandonado, que está aqui, que está doente, alguém salvou ele, você tá, tem aquela transformação. Ele foi recuperado, ele foi reabilitado. Quem nunca ouviu esse termo dentro do adestramento? Reabilitação, né? Isso é muito comum, né? As pessoas querem essa clareza de que, olha, estava desse jeito, agora mudou, virou outra coisa, totalmente diferente. Olha só que maravilha. Isso é uma das coisas que é mais vendido, né, dentro do adestramento, e na verdade é reforçado demais pelo mercado pet no geral, de que você pode ter o que você quer. Você pode transformar o que você tem hoje para o que você quer, para o seu ideal, para a sua perfeição. Quem nunca ouviu falar em propaganda de adestramento sobre ter o cão perfeito? Né? E o que isso implica? É perfeito para você. Certo? É você mudar o antes e o depois, né? É você fazer uma transformação. Só que, quando a gente está falando de comportamento canino, outras coisas têm que ser levadas em consideração. Não é simplesmente que nem você pegar um cachorro e mandar ele no pet shop para ser tosado. Que ele volta totalmente transformado, né? Você pega um cachorro que tá todo embaçado, com pelo longo, não sei o que, você vai lá e pede para eles cortarem tudo, ele volta pelado. Sim, a grande transformação que aconteceu. Ela é óbvia, ela foi clara, aconteceu realmente, uma transformação física, certo? Tranquilo, e que aconteceu bem rápido. Agora, quando a gente fala de comportamento, não é tão simples. Você não, porque a gente está falando muitas vezes de motivações, né, que são às vezes até difíceis de entender, né? transformar, reabilitar, né, mudar um cachorro, não é algo que a gente pode dizer que é possível no sentido, da mesma forma que a gente mudaria um cachorro no sentido de, olha, esse cachorro é peludo, agora ele está pelado. Não, não acontece dessa forma. Tá? Primeiro que você não muda quem o cachorro é. Ele é quem ele é. É possível mudar a forma com que ele se comporta? É possível, é muito fácil. Agora, é possível mudar a forma com que ele percebe as coisas, a maneira com que ele se sente, a maneira com que ele reage às coisas ao redor dele? Aí, não tem como você fazer isso simplesmente. Quer dizer, até para algumas coisas até você pode conseguir, né? Especialmente se é criar associações negativas. Mas, geralmente, quando a gente está falando de adestramento, a gente está tentando falar de alguma melhora comportamental e não gerar uma piora comportamental, né? Mas dificilmente você vai conseguir qualquer coisa do dia para a noite, em 5 minutos, em, sabe, em uma semana, né? Agora, o que eu vejo de gente, ah, o cachorro está puxando, olha, agora o cachorro está andando sem puxar. Meu amigo, minha amiga, qualquer pessoa pode estar passeando com o cachorro na rua e ter esses dois momentos e simplesmente filmar ali esses dois momentos em momentos diferentes do passeio. Isso não significa nada. Qualquer pessoa pode, esse cachorro aí que está na imagem, né, que nem parece o mesmo cachorro, pode fazer essas duas coisas no mesmo dia, várias vezes, né? E isso não significa nada. Ou seja, a informação que está sendo divulgada, muitas vezes, ela não é muito clara, ela não é muito rica em detalhes, né, do que realmente está acontecendo. Ou também não é muito rica em realmente como os processos acontecem. Né? Não adianta nada eu... Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando, olha só, esse cachorro, ele era... Ele apresentava comportamentos reativos. Olha só como ele está bem agora. O cachorro está do lado da pessoa, num descampado, sei lá, uma área assim que não tem nada, não tem ninguém. Só, mas espera aí, como que esse cachorro... Como que eu sei que esse cachorro não apresenta mais comportamentos reativos? Primeiro, nem sei ao que ele apresentava a reatividade. E se ao redor de vocês não tem nada? Né? Então... E é uma coisa tão óbvia, né, para quem entende o mínimo de comportamento, mas para quem está de fora, para uma pessoa desavisada, para uma pessoa, para um tutor normal, ele só vê o cachorro ali felizinho. E acha, nossa, que incrível. A pessoa já cria na cabeça dela todas as coisas ruins que esse cachorro poderia estar fazendo. Né? Ou compara com as coisas ruins que o cachorro dela faz. Ah, eu quero que meu cachorro seja igual aquele ali do vídeo. Que ele fique daquele jeito. Mesmo que ela não saiba se ele ficava de outro jeito. Né? Mas ela automaticamente remete aos problemas que ela tem. Então, tem fábricas e fábricas de ilusão dentro da internet. Mas, voltando para a questão do antes e depois, o que a gente acaba tendo é um aumento muito grande de expectativas não realistas. Tá? Por quê? Porque a gente vê lá vídeos, cortes, edições, onde você mostra o mesmo cachorro se comportando de maneira muito diferente, e as pessoas que estão consumindo aquilo, elas acreditam que essas mudanças acontecem tão rapidamente quanto aquele vídeo aconteceu. E isso, obviamente, não é real. Só que quem mostra isso, não explica o processo, não explica o porquê fez as coisas, como fez as coisas e realmente o que avanço a gente tem ali, o que é real dentro daquele avanço. Então, quando a gente fala de mercado pet no geral, a ideia de que você consegue comprar o seu cão ideal porque você compra uma roupinha, porque você compra uma ração, porque você compra uma caminha e porque você compra uma raça específica, isso é vendido sempre. Então, é muito comum as pessoas, né, acreditarem nisso. E quando a gente fala de comportamento, muita gente também acaba entrando nesse mesmo ritmo. Ah, eu compro esse serviço e daí eu vou ter o meu cachorro ideal. Ou eu compro esse curso e daí... Engraçado que tem gente que compra o curso e nunca nem vê o curso e ainda espera que o cachorro se transforme naquele cachorro que ela viu no vídeo ou que ela viu ou que ela imagina. Inclusive, muito do que se vê, né, o que se é apresentado nas redes sociais como comportamento ideal ou como comportamento legal de um cachorro, são coisas totalmente irrealistas, né, que não são reais, que não fazem parte da realidade das pessoas. Né? Então, eu ver um cachorro andando junto no meio de uma multidão ou fazendo vários exercícios de obediência, ou ficar prestando atenção que nem um alucinado em mim, isso é... Para quem realmente isso é a realidade? Para quem realmente isso é útil? Né? Tem um grupo, sim, que pode achar isso extremamente útil ou divertido, o que quer que seja, lógico, mas para a maioria das pessoas, não. Isso é só para tentar impressionar a pessoa para que ela sinta que aquilo é algo que ela quer. Né? A mesma coisa que você ter, você vai vender um shake, né, para você beber, para você perder peso, não vai mostrar uma pessoa que está tomando shake e que tem um corpo normal. Não, vai mostrar uma pessoa que tem um puta corpo sarado, não sei o quê, ou para quem gosta, aquelas mulheres que são super magrinhas e tal. Então, as pessoas veem o produto e veem um ideal que muitas vezes não faz nem parte da realidade delas, mas elas ainda assim querem o produto. Isso é super comum a gente ver dentro de vídeos de adestramento, né? As pessoas mostrando os highlights, né, de treinamento e não sei o quê, né, e vendendo isso como sendo algo que as pessoas realmente precisam, que é isso que o cachorro delas tem que ser, ou isso significa ser um cachorro perfeito ou super obediente e tudo mais, né? O que a verdade é que isso não é a realidade nem que a maioria das pessoas quer, né? A maioria das pessoas não está buscando isso quando está falando de relacionamento com cães. As pessoas estão buscando ter uma comunicação legal, o cachorro ouvir elas não precisarem se preocupar tanto com o cachorro, ele não ser destrutivo, sabe? Coisas normais para facilitar o convívio das pessoas com os seus cães. Mas isso não é chocante, isso não pega a sua atenção quando você vê aquilo, né? O que pega são as coisas extremas, são os excessos, são os exageros, é aquilo que pega. É quando mostra um cachorro muito focado, muito impressionante, ou muito rápido, ou muito forte, ou muito agressivo também, né? Ou mostrando comportamentos agressivos. Isso também, as pessoas são sugadas para aquilo meio que de imediato. É normal, tá? Não é culpa sua, você não tem nenhum problema. isso é normal. Então, a gente acaba se atraindo, eu vou me colocar dentro desse grupo também, lógico, a gente é atraído por isso, e daí sem perceber, a gente entra nessa história, nesse conto de que aquilo é a realidade. Agora vamos pensar, então, como que isso acaba influenciando, né, o mercado e o nosso trabalho como adestradores, e como que isso, o que é a real mesmo. Quando a gente pensa em como isso influencia o nosso trabalho, o que eu vejo é que gera uma ansiedade muito grande em muitas pessoas, em muitos adestradores, porque eles se sentem na necessidade de ter que estar mostrando coisas o tempo inteiro. Às vezes eles não têm o que mostrar, e daí acabam mostrando umas coisas que você fala, meu, o que você está fazendo? Para que você está fazendo isso? Mas aí eu percebo, talvez para algumas pessoas aquilo até vai ser relevante, mas eu sei que o que está sendo mostrado ali não prova nem que a pessoa ensinou aquele cachorro a fazer aquilo. né? E muitas vezes prova até mostra o desconhecimento, a ignorância da pessoa que está postando em relação ao que ela está fazendo, em relação ao que está acontecendo mesmo. A pessoa coloca ali o cachorro, olha só, esse cachorro está esperando, não sei o que lá. Aí você olha a cara de miserável do cachorro, você olha a situação, você consegue identificar simplesmente observando o contexto e a linguagem corporal do cão. E às vezes, se a pessoa está aparecendo, dá para perceber pela pessoa também, pela atitude, o jeito que fala, o jeito que se move, como que ela interage com o cachorro, que aquilo é uma demonstração de mediocridade, de que o cachorro realmente não está treinado, ou que ele está simplesmente sendo acuado naquela situação, né? Que a pessoa não está reconhecendo nada disso de que está acontecendo, ela está achando aquilo como que aquilo é algo realmente notável e que merece ser compartilhado. Ela não consegue perceber nem aquilo que ela não está conseguindo fazer. E eu acho que isso acontece muitas vezes, exatamente essa exposição, que às vezes é até um pouco embaraçosa, né? Você ficar, putz, por conta dessa ansiedade, essa necessidade que as pessoas, que os adestradores começam a sentir, de que de alguma forma eles têm que mostrar o que está acontecendo, o que que eles estão fazendo, né? E tem que ser chocante, né? Não adianta só você mostrar a coisa básica, os fundamentos, aquela coisa. Porque adestramento de verdade, treinamento animal de verdade, ele é chato de assistir, tá? Ele não é divertido, entretém essas coisas de verdade, não, tá? Você pode, ou seja, o que eu quero dizer de verdade, desculpem, adestramento ou treinamento animal, com uma fundamentação que preza pelo bem-estar e que foca em resultados a longo prazo, tá? Agora, mesmo o treinamento voltado para sensacionalismo e resultados imediatos, né, e mudança imediata de comportamento, geralmente também tem edições, né? Se você for pensar em programas de TV, então tem que ter muita edição para conseguir colocar tudo dentro de um espaço de tempo para as pessoas conseguirem consumir. Dentro das redes sociais, esse espaço de tempo é ainda menor, né? O quanto você consegue prender a atenção de uma pessoa é menos tempo ainda. Eu sou louco de ficar fazendo essas lives imensas aqui, mas eu sei que é para um público limitado. Eu sei que isso daqui não é para todo mundo, porque não dá para as pessoas prestar atenção tanto tempo assim em alguma coisa, né? Elas, além de ter outras coisas para fazer, elas estão procurando, o cérebro delas naturalmente começa a procurar outras coisas, outras formas de entretenimento. Mas isso aqui não é só entretenimento. Isso daqui tem a ver com a gente pensar, tem a ver com a gente discutir, tem a ver com a gente refletir, tem a ver com a gente aprender. Então, eu vejo que essa ansiedade é criada nos adestradores. Eles começam a acreditar que eles têm que ser aquilo que o outro está mostrando. Às vezes perde o seu próprio caminho, a sua própria crença, simplesmente para entrar no jogo, mostrar e aparecer e tudo mais, e viram, na verdade, profissionais de rede social e não realmente do mundo real. O que tem de gente, eu sei, porque eu tenho alunos, né, que são assim, que são incríveis na rede social, mas que são que têm muita dificuldade em treinar cachorro de verdade, tanto na prática quanto no conhecimento dos fundamentos de treinamento. Mas você ouve a pessoa falando no Instagram, hoje em dia no Brasil, principalmente a rede mais usada, mas no TikTok também, que eu não estou mais no TikTok. Você acredita que aquele é um profissional incrível, você quer contratar ele. E essa é a real. Então, o que que isso acaba gerando no mercado como um todo? Primeiro, reforça na cabeça das pessoas a ideia de que o treinamento animal, ele é isso, é um antes e depois. Ele é simples, ele pode ser muito rápido, e qualquer um pode fazer, né? E com o mínimo de esforço possível. Reforça muito isso, porque é isso que as pessoas estão buscando, é isso que as pessoas naturalmente querem, né? Ah, você não vai precisar mais fazer isso, você não vai mais precisar fazer aquilo e tudo vai se resolver. Certo? É isso, você não vai precisar mais prestar atenção, você não vai precisar gastar tempo treinando, você não vai precisar reforçar tais comportamentos, você não vai ter que precisar manejar nenhuma situação. Eu tenho uma fórmula agora que pum, vai resolver o seu problema. Tá? E é isso que todos nós queremos. O shake mágico que você toma, que você não só perde peso, você ganha músculo e você fica super condicionado, você consegue correr uma maratona. Tá? Só tomando shake. Então é isso que a gente quer e é isso que as pessoas percebem e querem vender. Agora, quando a gente pensa em quem cria conteúdo realmente treinando o cachorro, porque, óbvio, né, tem aquela galera que só fala e que vende histórias, né, e tem aquela galera que realmente treina cachorro. Mas por que está treinando para rede social ou tem que editar muito do que está fazendo, né, para compactar e mostrar as coisas que são mais relevantes no sentido que chamam mais atenção, ou então vão fazer demonstrações na internet, e aí é mais comum, por exemplo, no YouTube, onde geralmente o conteúdo consumido tem um período um pouquinho mais longo, né, não é um minuto, às vezes são 3, 5, 8, 10, 15 minutos, que vão mostrar o seu treinamento e que especialmente, né, o que chama mais atenção das pessoas, às vezes a pessoa nem tem um problema, mas ela quer aquele adestrador porque ela viu aquele adestrador fazer uma coisa que impressionou ela. Né? E não tinha nada a ver com o que ela precisa, mas ela quer, ela acaba buscando aquele. Especialmente quando a gente fala de antes e depois, onde normalmente o que a gente vai ver vão ser pessoas colocando cães em situações onde esses cães com certeza vão falhar, vão ter problemas, vão ter dificuldade de lidar. As pessoas criando essas situações para que o cachorro demonstre um comportamento indesejado. Ou seja, isso já faz um pouco, não faz tanto sentido quando você está pensando em aprendizado e ensinar alguém alguma coisa. Né? Você não coloca ele para errar, só para depois você poder falar para ele, você errou, e punir ele por aquilo, né? Não, geralmente não é essa forma que a gente reconhece como sendo a mais eficiente e melhor para todo mundo e para o aluno também. Mas quando a gente está falando de cachorro, as pessoas precisam ver o cachorro puxando que nem um alucinado, ou precisam ver o cachorro reagindo e avançando no outro cachorro ou nas pessoas. Geralmente essas duas coisas são as coisas que as pessoas mais querem, né? Usar porque chamam mais atenção. E daí o que acontece? As pessoas utilizam estratégias para mudar o comportamento do cão dentro de um período curto de tempo. E mudar o comportamento de um cão, assim como mudar o nosso comportamento, é muito fácil, é muito rápido. Tá? Por quê? Você está fazendo uma coisa, se algo ruim acontece, você para de fazer aquela coisa. E você continua sem fazer aquela coisa enquanto existir a ameaça de aquele algo ruim acontecer. Normal, isso a gente sabe desde criança, certo? Você se comporta quando, muita gente faz, cresceu assim, né? Que quando o pai estava em casa, se comportava de um jeito, né? Porque sabia que o pai era bravo, que o pai ia dar bronca, que o pai batia. Ou qualquer um dos pais, pai ou mãe também, né? E que fora daquela situação, se comportava da forma que normalmente se comportaria. Quando você está pensando em cães, a mesma coisa. Você tem uma situação e tem um comportamento. Você quer mudar aquele comportamento, ou você suprime ele, né? Ou você impede que ele aconteça de alguma outra forma. Né? Agora, isso significa que aquele animal, né, ele realmente, que houve uma mudança real de percepção e que no momento em que aquela situação acabar, ou no outro dia, ou quando aquele cachorro não estiver com aquele equipamento, ele vai realmente ter, mudar o comportamento dele, ou apresentar essa nova forma de comportamento? Eis a questão. Quem aqui, e eu imagino que seja, vocês sejam muitos, ou que pelo menos vocês conheçam, vão dar essa desculpa. Quem aqui que não conhece aquela pessoa que toda vez que vê uma patrulha na rodovia, diminui a velocidade, dirige dentro do limite. Né? Muita gente, certo? Por quê? Porque existe aquela ameaça, aquele risco de uma punição, né? E então você muda o comportamento de imediato. Agora, você passou ali, você já acredita que aquela punição não vai mais ser possível, ou que é improvável, o que que acontece? Todo mundo volta a dirigir do jeito que estava dirigindo antes. Ou seja, não houve uma mudança real da forma que eu me comporto nas rodovias. Essa mudança só acontece dentro desse contexto, dentro dessa condição, sob essa determinada ameaça, certo? Então, é muito fácil a gente pegar então e falar, olha, gente, vamos mostrar aqui uma reportagem sobre como ensinar as pessoas a dirigirem a respeitar a velocidade, os limites de velocidade na rodovia. Olha só, estou aqui com tal motorista, blá blá blá, fulaninho, está dirigindo a 120 por hora numa rodovia que é 80 por hora. Que incrível! Nossa, ele está dirigindo muito rápido, vai acabar causando um acidente. Que irresponsável! Beleza. Agora, olha só o que que eu vou fazer. Eu vou colocar um carro da polícia ali e ele vai aquelas luzes lá girando para ele ver daqui que o carro da polícia está ali. Vejam o que acontece. Pum, o cara vê, ele diminui a velocidade e passa a dirigir a 70 por hora. Estão vendo só que incrível? Mudei o comportamento dele de imediato. É isso aí. Você quer isso para o seu motorista? Você quer que o seu filho dirija desse jeito? Vem aqui, compra o meu curso que eu vou te mostrar como que você faz isso. Certo? E daí é lógico que isso não vai durar para sempre, né? Então, quando a gente se compromete com mudança a longo prazo de comportamento, o que daí eu vou chamar aqui como mudança real, a gente reconhece que não é simplesmente você impedir ou ameaçar um comportamento. Não. Agora, lógico, se essa ameaça ela tiver contínua e você aprende que é parte da vida manter essa ameaça continuamente, daí sim a pessoa vai continuar dirigindo a 70, 80 por hora para sempre, porque a ameaça está sempre lá. Mas é isso que a maioria das pessoas quer para o seu cachorro, quer para o convívio com o seu cão? A maioria não, eu acredito. Mas isso não é explicado no vídeo. Isso as pessoas não falam. Isso quem está vendendo a mudança não explica. Quando você quiser vender o seu produto, se certifica de você estar explicando exatamente o que é necessário para aquilo acontecer, para aquela mudança acontecer. Não venda gato por lebre, ou não venda ilusões, porque eventualmente as pessoas acabam acontecendo que nem a maquininha de abdominal, vai ficar encostado lá e a pessoa vai perceber que era tudo uma ilusão. E no fim, se você é um adestrador e você realmente valoriza o seu trabalho, você quer que realmente isso mude, você quer realmente poder ajudar as pessoas, não simplesmente pensar de forma imediatista, ganhar o seu dinheiro naquele momento e tchau. Infelizmente, entretanto, sim, tem muita gente no mercado que não está nem aí para o mercado de adestramento, não está nem aí para as famílias realmente, né? Eles vão fazer a propaganda deles, vão dizer, ó, você faz isso que isso daqui vai rolar, não vai funcionar, e daí eles vão culpar a pessoa. Da mesma forma que a pessoa que não ficou com a barriga de tanquinho vai se culpar falando, ah, a máquina deve funcionar, é que eu não consegui fazer. O que tem gente que vê o adestramento dessa forma também, né? Não, o problema sou eu, porque eu não fui firme o suficiente, porque eu não fui líder o suficiente, que eu não fui, né? Dá todas essas condições que não são realistas, que não fazem parte realmente do convívio das pessoas com os seus cães, que simplesmente servem para justificar a ineficácia do que está sendo vendido. É a real, certo? É a ineficácia do que está sendo vendido para o propósito real das pessoas, que é o quê? Ter uma mudança real de comportamento a longo prazo, que mantenha o bem-estar do animal e que mantenha também o relacionamento, que não prejudique o relacionamento. A gente muitas vezes não reconhece isso, mas quanto mais você trabalha, por mais tempo você trabalha, e quanto mais você tem clientes que já treinaram seus cães, ou que já tentaram treinar seus cães, você acaba sendo exposto a situações onde você vê que cães acabam realmente tendo a sua confiança em gente totalmente comprometida simplesmente porque alguém decidiu treiná-lo de uma forma em que isso não era levado em consideração. Né? Quanto de gente que já me falou que o cachorro começou a apresentar comportamentos agressivos quando começou a ser treinado. Cães que foram treinados por qualquer outra questão, né, que passaram por treinamento, porque não quer que entre em casa, não quer que ponha na visita, ou sei lá o porquê, que começaram a apresentar comportamentos agressivos, que ficaram mais distantes, que não se sentiam tão confortáveis para receber o toque, né, para receber contato físico, especialmente de pessoas que eles não conheciam. Né? Por quê? Porque é óbvio que influencia. É óbvio que isso vai minando a confiança que o animal tem nas pessoas. Então, se você está preocupado com isso, se você, que é o que eu acho que a maioria das pessoas está, é importante, então, que esse adestrador ele te fale. Peraí, ó, quais são as consequências disso? O que significa isso que eu estou fazendo? Né? Hoje em dia, cada vez mais, existe dois extremos. Né? O público, no geral, eu acho que na sua maioria, eu não digo que é uma maioria extrema, não é tipo 99%, mas tem uma maioria aí que eu diria que deve ser, chutando 60%, 70%, gostaria de poder treinar os seus cães, ou ter seus cães, ser ajudado, né, a treinar os seus cães, utilizando estratégias de treinamento que sejam mais positivas possível. Tá? É o que as pessoas querem naturalmente. Eu acho que também faz sentido a gente querer isso e não querer as coisas que sejam mais punitivas. Tem um outro percentual, entretanto, que acredita realmente que a única forma de se alcançar resultados é através de estratégias mais coercivas, mais punitivas. E que gosta, né, de quando isso é demonstrado, e gosta desses extremos, e gosta desses conteúdos, né, que acabam mostrando isso. Então, tem adestradores aí que são super populares, tem milhões de seguidores hoje pelo mundo, que basicamente todo vídeo que faz, ele pendura um cachorro, fica lá fazendo helicóptero no cachorro, até o cachorro parar de reagir e tentar o que quer que seja, né, fugir dele ou morder alguém ou o que quer que seja. Né? Inclusive, situações onde o cachorro está tentando não tá naquela situação, não quer reagir, não quer morder a pessoa, onde é forçado para tentar, para acabar apresentando esse comportamento, só para que ele consiga ter aquele comportamento novamente, e para que aquele cão possa ser subjugado pelo treinador, ter aquele comportamento suprimido e aparecer no vídeo. Né? Agora, real mesmo, o ideal seria a gente pensar, observar a longo prazo, ficar vendo antes e depois, daqui a uma semana, daqui a duas semanas, onde esse treinador não está mais lá e a pessoa que está tentando fazer aquelas coisas, o que realmente está acontecendo no dia a dia. Tá? Bom, gente, eu não vou me prolongar mais, porque eu sei que essa é uma conversa que ela é longa, né? É um assunto que é grave, né? Mas o que a gente pode fazer... Eu também não acredito muito em ficar falando mal, né, de pessoas em específico. Eu acho que é importante a gente ser o mais claro possível quando a gente mostra o que a gente está fazendo, mostra o que é o nosso conteúdo, o nosso produto, os nossos serviços. E se alguém oferecer para a gente alguma coisa, a gente está ciente das perguntas que a gente tem que fazer. Né? Que são que tem a ver com, sabe, peraí, isso daqui, o que realmente você está fazendo? O que significa isso aqui? Por que você faz isso desse jeito? Isso tem alguma influência no comportamento do meu cão depois? Isso daqui é algo comprovado de onde que saiu essa informação. Porque a gente sabe que tem muita história, né? Muita história. Ah, eu dou esse. Essa é a coisa que é mais engraçada para mim. Eu dou um toque porque isso daqui é o que a mãe dele ia fazer. Ele reconhece que a minha mão, quando dá uma cutucada nele, ele reconhece que isso aqui seria como uma mãe ou um outro cachorro corrigindo ele por um comportamento X, que está na minha cabeça, né? Inclusive, qual é o comportamento. E para um leigo, lógico, ele pode até acreditar, porque é a história mais mirabolante que tem, mas a gente acaba acreditando, porque a gente não tem outros conhecimentos, né? Então, você que vai contratar o testamento, que procura, né, que se você não trabalha com isso, mas está aqui nesse vídeo, tenta entender realmente um pouquinho mais sobre as intenções, sobre o que tem por trás, de onde que essa informação saiu, que essa pessoa está oferecendo, né, que essa pessoa está passando, porque pode ser simplesmente as pessoas tentando acobertar outras coisas, especialmente, como eu falei, porque hoje em dia treinamento positivo tem uma preferência no geral das pessoas, as pessoas querem mais isso. Então, tem muita gente que vai tentar acobertar outras coisas que fazem, simplesmente dando um petisco para o cachorro depois. Então, eu faço XYZ, super aversivo, negativo, daí o cachorro faz o que eu quero, depois eu vou lá e dou um petisco para ele. Tá? Então, e a questão é, se essa é a sua opção, beleza, essa é a sua opção, mas a gente tem que falar a verdade, a gente tem que explicar as coisas como elas realmente são, e não ficar, né, inventando, falando, contando histórias para confundir o nosso público, para enganar o nosso público, que está, na verdade, buscando outra coisa. Bom, gente. A Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Conversa poderia durar o dia inteiro mesmo. Esse assunto é muito sério e grave. Vamos tentando, de pouco em pouco, quebrar esse ciclo. Exato. Eu acho que é algo que nós podemos influenciar fazendo a coisa certa. Tá? Eu acho que muito do adestramento hoje em dia, da militância do adestramento positivo, foca demais em apontar as coisas erradas, ao invés de fazer a coisa certa e mostrar a coisa certa, em ser generoso, em oferecer. E óbvio, a gente tem que também saber usar as redes sociais. Eu já te falei, né, Thaís, que eu gosto do seu conteúdo. Mas saber mostrar isso de forma que seja interessante, que seja divertida, que seja atraente de alguma forma, né? Porque senão, óbvio, né, vira esses meus vídeos aqui do YouTube, que só quem é nerd mesmo que vem assistir. Porque essa, para mim, é a melhor forma da gente influenciar realmente as pessoas, é fazer algo que as pessoas depois vão querer compartilhar e não simplesmente, né, ficar metendo o pau nos outros, né? Eu não vou mudar a forma que certas pessoas pensam, as preferências dela, não. Mas se eu puder pelo menos informar a pessoa que não sabe o que está acontecendo, melhor, tá? Então, isso é feito através, sim, de mostrar resultados, de mostrar processos. Ficar só falando, né, vai convencer as pessoas também por um certo período de tempo, né? Na hora que, enquanto a pessoa não vê mudança, não vê resultado, ela vai ficar naquelas, né? Até a hora que aparecer um outro cara que fala: olha, aqui, ó o shake aqui, ó a poção mágica. Viu como aconteceu rápido? Você ficou perdendo esse tempão aí fazendo. Então, aqui, se a gente vai fazer algo, a gente também tem que mostrar a eficiência, a gente também tem que deixar claro para as pessoas o porquê que a nossa escolha é essa e que ela funciona. Tá? A gente não existe comprometer eficiência para ser positivo no seu trabalho. Não, isso tem que caminhar junto. Tá? Daniele comenta aqui. Obrigado pela live, Dante. Como sempre, você fala com maestria, sem criar polêmica de assunto que é um vespeiro. Então, Ninguém fala muito de mim, eu não tenho muito do que falar dos outros. Ou se falam, eu não fico sabendo. E essa também é uma coisa bastante saudável para você, adestrador. Às vezes sai um pouco da rede social, porque se você quer manter a sua sanidade, às vezes essa é a melhor coisa. Então, muitas vezes polêmicas e coisas acontecem, eu vou ficar sabendo, não pela polêmica em si, mas por conta de, sabe, depois várias pessoas depois isso vem chegar em mim. Quando eu fico sabendo, muitas vezes já aconteceu, já está acabando, já estão mudando para outra polêmica. E eu acho que, para mim, isso é importante também, manter essa sanidade aí, não ficar se envolvendo, porque é aquilo. A gente é o que a gente come, não é aquilo que falam, né? Você é o que você come. Então, a gente come também conteúdo, né? A gente come informação, né? Então, tudo que entra influencia o que a gente, como a gente se expressa, como a gente reage, como o nosso corpo reage. Então, aí já entra numa outra filosofia. Mas é isso, é a luz que vem, é o som que vem, é o vento que vem, é o ar que você respira, é o que você come, são as conversas que você tem. É isso. Eu ouvi um cara uma vez falar que aquilo, se você coloca no seu armário um monte de roupa preta, no dia que você tiver que sair, tiver no escuro e você tiver que pegar alguma coisa do seu armário, você sabe que você vai pegar alguma coisa, uma roupa preta, uma camisa preta, por exemplo. Porque tudo que entra, tudo que você deixa entrar, são coisas que você não tem problema de usar, né, de fazer parte do seu repertório. Então, eu acho que é importante isso também, que muitas vezes a gente deixa muita coisa entrar. E não é que você não pode ser exposto. Você pode ser exposto, mas deixar entrar é diferente. Porque depois não tem como. Vai chegar uma hora que essas coisas vão sair. Às vezes sai num comentário cínico seu. Às vezes sai num estresse a mais, de uma reação um pouco menos sensata sua numa situação de estresse. Então, a gente saber se criar uma barreira ali para identificar que o que entra, na verdade, é o que eu quero para mim, acho que facilita a nossa vida e faz a gente ser mais saudável também. É isso aí. Antes estou andando o curso de adestramento, tem me feito pensar fora da caixinha demais. Muito obrigado. Cada dia mais tenho me tornado uma treinadora mais segura, por isso também. Que ótimo. Eu acho que isso é muito importante. A gente, obviamente, todos nós temos inseguranças, né? Eu acho que é normal. Eu acho que no momento que a gente deixa de ter inseguranças é porque alguma coisa errada está acontecendo. Mas insegurança nunca pode ser algo que te impeça de fazer o que você está fazendo ou de continuar seguindo em frente, né, e evoluindo. Mas quanto mais seguro você se sente, acho que não é uma questão só de você saber mais, mas é de você saber as coisas que você sabe, de você entender e também saber que tem outras coisas que você não sabe e que tudo bem e que é um processo que você vai, né, seguindo em frente. Acho que isso em si já faz a gente se sentir mais seguro. Não é só saber tudo que faz a gente se sentir mais seguro. Mas é muito bom ouvir isso também, que os meus alunos possam estar, né, passando por essa transformação, se sentindo melhor dentro de um mercado onde, especialmente por conta das redes sociais, é muito fácil a gente ser fragilizado, é muito fácil, né, a gente, às vezes nem falam com a gente, nem nos acusam, nem nada, mas só de ver o outro fazendo algo que você não entende, que você não sabe, você não imagina como é feito, já te faz sentir meio inseguro. Então, faz parte, acho que, de ser humano, né? Mas é um processo sempre. Obrigado a todos.